Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na ordem do dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Altair Silva, do PP. Seja bem-vindo, deputado.
Muito obrigado.
Deputado, o senhor é o autor da proposta para a criação de um sistema estadual de cidadania fiscal e do programa Nota Catarina, que é para incentivar o cidadão a pedir nota fiscal no comércio. Como é que funcionaria essa iniciativa?
Essa iniciativa nós propusemos, é até um exemplo já adotado na maioria dos estados da federação, em que o próprio consumidor é estimulado a pedir a nota fiscal. Porque é muito comum você estar num restaurante, almoça, e em seguida vai pagar a conta, até o balconista pergunta: você quer a nota fiscal? E é muito comum a pessoa responder: não preciso da nota fiscal, não quero. E fica por isso. O que a gente quer com esse projeto? É criar um estímulo para que o consumidor, né, de forma consciente, peça a nota fiscal no seu CPF. E uma vez essa nota fiscal no seu CPF, de acordo com o volume de compra, ele adquire pontos. E esses pontos podem ser trocados por benefícios que a própria Secretaria da Fazenda pode criar em programas de incentivo para que as pessoas peçam a nota fiscal. Com isso, nós vamos ter um incremento da economia de Santa Catarina. É mais recurso que vai para a educação, para a saúde, para a segurança. E ele estimula a cidadania fiscal. Quando todos contribuímos menos. Agora, quando nem todos contribuem, geralmente o tributo acaba ficando mais caro. Santa Catarina tem um dos custos tributários menor do país. Nós temos o menor custo de imposto sobre o combustível, sobre a energia elétrica. Temos o menor IPVA do Brasil. Agora, nós podemos arrecadar muito mais se todos contribuírem. E por isso nós criamos esse projeto Nota Catarina, que estimula o cidadão catarinense a pedir a sua nota fiscal em todas as compras realizadas.
Deputado, o senhor falou sobre recursos para a educação e também falou sobre recursos para a saúde. Relacionado à saúde, o senhor apresentou um projeto de lei que cria uma espécie de matriz de distribuição de recursos financeiros para os hospitais regionais que atendem pelo SUS. O seu objetivo é dar mais rigor, é acompanhar mais de perto a distribuição dos recursos da saúde?
Exatamente. Esse projeto de lei nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa. E o mais importante, nós levamos essa proposta ao governo do estado, à Secretaria da Saúde, que achou um projeto muito interessante, né? E que chamou inclusive a Universidade Federal de Santa Catarina para participar de um estudo. Eu tive a oportunidade de falar várias vezes com o secretário Elton sobre esse projeto e, felizmente, o governo do estado, numa iniciativa pioneira, resolve criar a matriz de distribuição do recurso público em Santa Catarina. Porque antes o recurso era distribuído muitas vezes por critérios políticos. E chegava o prefeito na mesa do secretário, o secretário era do mesmo partido, junto com o presidente do hospital, e dizia: não, vou destinar 500 mil para o teu município por mês. Mas qual é o critério? E a nossa preocupação é que nós precisamos distribuir o recurso da saúde de forma harmônica, estimulando sempre a competitividade, ou seja, estimulando sempre a produtividade, a eficiência. E o governo do estado, felizmente, adotou essa matriz, já está em operação, claro, com um período de carência para que os hospitais acabem se adequando, e nós vamos ter em Santa Catarina algo revolucionário para a saúde, que é o recurso no âmbito da secretaria ser distribuído de acordo com uma matriz técnica. À medida que o hospital vai evoluindo, vai crescendo nas suas especialidades, ele vai adquirindo pontos. E esses pontos significam mais recurso para o próprio hospital. De forma que nós vamos dar um passo importante. Ainda no próximo ano vamos ter um certo período de carência para os hospitais se adaptarem. Mas logo em seguida, todos os recursos serão distribuídos por uma matriz técnica. Nós vamos ter uma distribuição igualitária. Ainda teremos um problema para resolver, que são os hospitais públicos de Santa Catarina. Esses hospitais públicos, que são, eram 14, agora são 12 hospitais públicos, esses hospitais eles ainda consomem grande fatia do recurso público do Estado. Eles chegam praticamente a metade dos recursos da Secretaria da Saúde. Nós vamos precisar buscar uma forma em que a eficiência nos hospitais públicos também seja comparada aos hospitais da iniciativa privada. É um novo desafio que teremos pela frente. Eu tenho certeza que a saúde melhorará em muito, aplicando critério técnico para a distribuição dos recursos.
Deputado, um tema que é uma bandeira importante do seu mandato é a questão das rodovias. E o senhor é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Rodovias do Grande Oeste Catarinense. Quais são as principais demandas desse grupo?
Olha, a bancada do Oeste, juntamente com a Frente Parlamentar das Rodovias do Grande Oeste, nós temos trabalhado de forma unida, levando a sensibilidade para o governo. Por isso, nós apresentamos um projeto de lei aqui na Assembleia que cria um fundo permanente para a manutenção e conservação e melhoria das rodovias. Por quê? Porque nós vivemos um círculo vicioso em que, quando se constrói uma nova rodovia, se faz um financiamento. Essa rodovia fica por vários e vários anos sendo usada com uma manutenção extremamente precária ou sem nenhuma manutenção. A rodovia acaba ficando totalmente sucateada e, com isso, o Estado vai até os bancos internacionais, contrata um novo financiamento para refazer aquela rodovia. Isso é um círculo vicioso e é caro para a economia dos catarinenses estar aqui fazendo financiamento para consertar ou refazer uma rodovia. Então nós queremos que, através desse fundo, nós tenhamos recurso permanente através do IPVA, através das multas, do recurso das faixas de domínio, é parte das sobras dos poderes, e nós somarmos um montante que seja suficiente para a Secretaria da Infraestrutura poder estar realizando as manutenções preventivas, manutenções de qualidade, com boa roçada, para que a rodovia não precisa ter uma intervenção total, precisando de um novo investimento, um novo financiamento, encarecendo a vida do cidadão. Porque todo empréstimo que nós contraímos é dívida que os catarinenses têm que pagar na forma de impostos. E essas dívidas, que Santa Catarina fez muito nos últimos 16 anos, acabam onerando a vida do cidadão e o serviço ficando precário. Então é isso que nós buscamos, ter um fundo permanente para a manutenção das rodovias catarinenses.
Deputado, mas esse fundo, ele teria espaço dentro do orçamento do Estado? Existe como ter um dinheiro destinado para esse fundo, para que ele realmente, né, consiga atender as demandas?
Esse é o desafio que nós estamos dialogando com o governo, a Secretaria da Infraestrutura, a Fiesc, as entidades. Esse projeto recebeu apoio de mais de 120 câmaras de vereadores em Santa Catarina. É um projeto que ele tem um apelo muito importante pela necessidade que nós temos das nossas rodovias, especialmente lá do Grande Oeste. Tem rodovias que estão praticamente intransitáveis, rodovia que há 40 anos, que tem a maior transporte de produção de proteína animal, ou seja, onde tem vários frigoríficos, grandes agroindústrias, e que a rodovia não tem nem acostamento. Então você veja o perigo que isso representa. Por isso, esse projeto ele busca viabilizar o recurso. O que o governo do Estado, especialmente a Secretaria da Fazenda, diz que esse projeto interfere na liberdade do Poder Executivo em destinar as suas fontes de recursos. Agora, isso é uma verdade, mas se nós não buscarmos um dinheiro carimbado, nós vamos viver sempre uma situação de perigo nas rodovias. Isso afeta a economia como um todo e cria um círculo negativo, e nós precisamos criar um círculo virtuoso. Uma medida que nós tenhamos esse recurso no fundo e que o secretário da Infraestrutura, quando cai uma barreira, ele imediatamente já conserta aquela barreira. Agora, nós tivemos situações aí de levar 2 anos, 3 anos para consertar uma cratera que cai numa estrada. Por quê? Porque a Secretaria da Infraestrutura não tinha recurso. Por isso nós lutamos muito para que o Estado faça um sacrifício, carimbe um recurso, que hoje o que o Estado alega? Que todo o dinheiro está comprometido. Mas o contribuinte que paga o IPVA, a bem da verdade 50% volta para o município, mas o contribuinte acha que esse IPVA que nós pagamos é para manutenção das rodovias. E sabe quanto que vai desse recurso do IPVA para a manutenção da rodovia? Até o momento, nada. E já existe projeto de lei aprovado por esta casa, projeto de lei do colega deputado Valdir Cobalcini, em que obriga 10% a ser investido em manutenção da rodovia. E nós queremos que esses 10% seja depositado num fundo específico, assim como todas as multas serem depositadas diretamente para a manutenção das rodovias, assim como o produto das faixas de domínio, né, o uso das faixas de domínio, também ir direto para esse fundo, que acaba alimentando um círculo virtuoso, ou seja, um círculo positivo, que é isso que a gente quer para as rodovias catarinenses. E não é só para o Grande Oeste, é para todas as regiões de Santa Catarina.
Deputado, o senhor também é autor do projeto que tramita aqui na casa para a criação do programa Escola Sem Partido. Sobre isso, eu queria perguntar duas coisas para o senhor. O que, na sua opinião, é uma escola sem partido e como que funcionaria esse programa?
Esse projeto, eu até estou revendo ele, reestudando, porque em 2017, quando eu apresentei esse projeto, era a esquerda que administrava o país. E através desse projeto, eu percebia que nós precisava estabelecer um limite para não ter doutrinação política partidária em sala de aula. Porque o aluno está lá para aprender e o seu caminho político ele vai escolher depois. Mas ele não pode ser doutrinado a uma escolha, ser direcionado para uma escolha. E por isso avancei no projeto Escola Sem Partido. A minha preocupação agora, João, é que o Escola Sem Partido mudou de lado, né? Agora nós temos uma outra corrente política governando o país e que aquilo que pregava que a doutrinação para a esquerda era proibido, agora eu quero fazer uma doutrinação específica, às vezes até radicalizando para a direita. Isso eu não concordo. Eu defendo uma educação livre, uma educação aberta, sem direcionamento de ideologia de gênero, sem nenhuma espécie de amarras. E, inclusive, eu estou refazendo o estudo desse projeto porque eu entendo que a liberdade ela não pode ter lado. A liberdade é livre por si só. Né? E nós não podemos criar doutrinações políticas partidárias, seja de qualquer natureza, para que a criança cresça livre, com a sua mente aberta. Lá quando ele tiver os seus 17, 18 anos, 20 anos, ele escolhe o seu partido político que vai atuar, que tenha liberdade de fazer política. Nós vivemos num país de liberdade. Agora, o que eu vejo é que hoje a escola sem partido já está sendo buscada exatamente do extremismo. E eu discordo, todo extremismo para mim não é positivo.
Deputado, como o senhor avalia a iniciativa do governo do estado que chegou a editar um MP, uma medida provisória, prevendo o fim ou a redução dos incentivos fiscais para os agrotóxicos? O que aconteceu? Na sua opinião, faltou o diálogo e de que forma isso tem que ser encaminhado?
Primeiro, Suelen, concordo plenamente, faltou primeiro o diálogo. Primeiro de tudo, na vida tem que ter o diálogo. E os defensivos agrícolas, eu falo aqui como técnico agrícola, como profissional do agronegócio, como filho de produtores rurais, como empresário do segmento, hoje produzir em escala alimentos é impossível sem os defensivos agrícolas. A própria palavra defensivos, ele é o remédio que nós, ser humano, muitas vezes precisamos. Estamos com a dor de cabeça, precisamos de um analgésico para passar a dor da cabeça. É assim que funciona. A agricultura também precisa. Eu vou fazer uma referência muito interessante, porque geralmente quem defende o não uso de defensivos agrícolas, ele é ecologista, né? É importante essa visão, ter o outro lado, porque existe um nicho de mercado muito grande para a produção sem os defensivos agrícolas, mas ele não atinge escala. Ele não atinge volume. Eu vou citar só um exemplo. Quando eu estudava no colégio agrícola, no ano de 82, 84, lá em Araquari, foi o momento que surgiu o plantio direto no Brasil. E o plantio direto foi a grande revolução que teve do agronegócio brasileiro, porque ele permitiu com que uma lavoura de soja fosse colhida e em seguida plantar, sem precisar arar, gradear, ou seja, mover o solo, que dava muito problema de erosão, né? Perda da qualidade perda de nutriente. Quando tinha vento, o próprio solo contribuía muito para o assoreamento. E com isso, com o plantio direto, nós passamos a conservar os nossos solos, a evitar a erosão, a evitar a degradação, a desertificação dos nossos solos. Isso foi conseguido graças ao quê? Graças aos defensivos agrícolas, né? Só para ter uma noção. Então é muita desinformação. E os produtos, né? Eu vou citar, por exemplo, o Japão. O Japão usa muito mais defensivos agrícolas que nós brasileiros. Qual é a idade média do japonês? 92 anos de idade, né? É o país do mundo que tem a maior longevidade. Então não está comprovado que é os defensivos agrícolas que matam, né? Claro, se usar de forma irregular, sem a devida proteção, quando está aplicando os defensivos, para quem está operando a máquina é um risco, mas para isso tem os EPIs, os produtos, os equipamentos de segurança. E para o consumidor, o produto tem carência, né? Ele não é passado o defensivo agrícola hoje e amanhã está na gôndola do mercado. Tem um período de carência. Então, é um projeto assim, que houve um grande equívoco. Eu procuro sempre ajudar o governo, né, a me somar para que Santa Catarina vá para frente. Agora, ajudar o governo, às vezes, também ser contra uma proposta que vem do governo, é estar ajudando Santa Catarina. Então, esse projeto, ele jamais, nunca terá meu apoio aqui na Assembleia Legislativa.
E, deputado, indo além dessa questão da tributação dos agrotóxicos, qual é a sua avaliação geral do governo Carlos Moisés?
Uma avaliação muito positiva. O governador Moisés fez o seu dever de casa. Ele enxugou as secretarias regionais espalhadas por toda Santa Catarina, que causaram muito malefício a Santa Catarina nos últimos 16 anos, inchando a máquina pública, fazendo com que o Estado ficasse caro, não coubesse no bolso do cidadão. Com a redução da máquina pública, está conseguindo zerar uma dívida que já se arrastava antes, que era com os fornecedores da saúde, uma dívida que passava dos 750 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais, e hoje essa dívida está aproximadamente 150 milhões, e com a ajuda dos poderes, né, ainda esse ano vai ser zerado essa dívida com a saúde. Por isso nós temos uma perspectiva muito grande no próximo ano, com essas economias do enxugamento da máquina pública, que o governo possa investir mais nas necessidades que nós precisamos, que é fazer um amplo programa de reforma das escolas públicas, que muitas escolas precisam de reforma, fazer um amplo programa de recuperação das rodovias catarinenses e, com isso, nós aumentarmos a eficiência do Estado. E o mais importante, fazer isso sem buscar financiamento. Eu sempre defendi que, uma vez extintas as secretarias regionais, o Estado ia ter recurso na ordem de um fundão por ano, e olha que o fundão era um empréstimo. Esse não, é a ordem de um fundão com recurso próprio, investido nos catarinenses.
Deputado, o senhor já passou pela Assembleia outras vezes, mas neste ano o senhor está como titular da Casa do Parlamento Catarinense, eleito numa eleição bastante diferente, né? Não só em Santa Catarina, como no país. Como o senhor avalia esse ano, agora que estamos aí, né, para o final do segundo semestre?
Finalmente, depois de 4 eleições seguidas, 3 como suplente, mas sempre tendo a oportunidade de assumir, que serviu muito para adquirir mais experiência, conhecer a casa e saber que o processo legislativo depende de muito diálogo, de muita construção. Nós estamos muito gratos por ter a oportunidade de defender as bandeiras que sempre acreditamos. Nós acreditamos no trabalho da Assembleia Legislativa. Eu acredito muito nos colegas deputados que estão aqui trabalhando em conjunto para melhorar a vida do cidadão. E eu dou o máximo de mim, junto com a nossa equipe, para que a gente possa fazer o melhor pelo nosso Estado. É um Estado maravilhoso, um Estado diferenciado, mas nós temos problemas para resolver. Nós temos problemas, essa das rodovias que nós falamos, precisamos melhorar em muito. A questão da saúde, temos que fazer mais investimento. As escolas públicas, nós temos que fazer um grande mutirão. E eu vejo que o governo do Estado está fazendo o dever de casa e nós estamos trabalhando aqui num centro de convergência para melhorar a vida de todos os catarinenses.
Deputado Altair Silva, do PP, participou agora do podcast de entrevista da Assembleia Legislativa, o Ordem do Dia. Muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigado.
Eu também agradeço a participação do deputado Altair Silva. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio L, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 26 de novembro de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio L. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. O Ordem do Dia está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast. Você também pode nos ouvir no site da Rádio L, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!